Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Julião de Filho, eu tenho aqui comigo Rafael Santos e Maurício Saldanha.
Maurício Saldanha.
Bom,
sempre aquela coisa, né?
Rafael.
Peraí, Júnior. Tá trabalhando, Júnior? Tô conversando com o Maurício.
Essa é a parte que eu vou cortar, viu, Gustavo?
Eu imagino.
Absurdo, viu, Maurício? Maurício Saldanha, tá absurdo.
Nós estamos aqui com uma presença muito especial de Gustavo Guanabara. Gustavo é professor de informática, especializado em computação gráfica, administrador do Guanabara.info e apresentador de um podcast espetacular sobre tecnologia. Só faltou o RG.
Vocês querem, eu dito agora.
Seja bem-vindo, Gustavo.
Muito obrigado, seres rapadurianos. A galera, tem muito ser rapaduriano que veio do Guanabara.info. Aí veio,
Exatamente. O podcast do Guanabara, a gente apadrinhou, né, Rafael?
Foi. A gente colocou a mão assim, escrito, a gente apoia.
Exatamente. Então, neste programa especial, nós vamos falar sobre tecnologia no cinema, né? Nada melhor do que ter um especialista em tecnologia, que é o Gustavo.
Graças a Deus, né? Que nós não sabemos porra dele.
Que é isso, Maurício. Eu sou formado em sistema de informação.
Maurício é um absurdo, viu?
Rafael está se formando agora.
Eu tô querendo ser uma rapadura humilde.
É uma rapadura, Maurício. Exatamente, nós vamos falar sobre tecnologia, aqueles efeitos especiais, computação gráfica.
Que sobe, voa e cai assim.
Mas antes, vamos pros e-mails.
E-mails!
E-mails! Eu estou aqui com Maurício Saldanha.
Ai, que saudade. E aí? Esse e-mail, ai. Tu pegou da onde isso? São coisas que não adianta, né? Nem fala. Esse é o teu segredo.
Né? Maurício, hoje estreia Sangue Negro no cinema.
Nossa, nem me fala, eu tô arrepiado. Por favor, seres rapadurianos, eu nem vou dizer, mas pros outros seres do planeta que não são rapadurianos e entram aqui e escutam, não comam pocas nesse dia, eu posso estar por perto. Altamente perigoso.
É um filme que você tem que escutar muito bem. Então, você que vai, não leve nada pra comer no cinema, não. Deixa pra comer depois.
Pela graça divina.
Depois você vai pra um rodízio de carne, assim, pra comer um búfalo inteiro.
Exatamente.
Maurício, é sexta-feira, dia de estreia de Rapadura Cast, dia de estreia de uma nova sessão no CCR. Palmas! Que a gente sempre escuta esse isso, né? Um novo blog, assim, que a gente tá lançando, e o nome dele é Fui ao Cinema e 3 pontinhos. Isso mesmo, você vai contar suas histórias na sala de cinema.
Esses 3 pontinhos é tudo que tu não tem pra falar. E, por favor, não fale dentro do cinema, fale depois. E fale no blog Fui ao Cinema.
Exatamente. É uma mega comunidade, assim, de cinéfilos, né, cara? Da galera que vai ao cinema, né? Não é daqueles que vão um dia, uma vez pro cinema, não, né? E o mais bacana, Maurício, é que o leitor é quem vai produzir as matérias, Maurício. Não é a gente da equipe, a gente pode até produzir, entendeu? Mas como cinéfilo mesmo, né? Esse blog, ele vai ter a participação inteiramente popular. E pra começar, a gente já começa logo com 5 blogueiros famosos aí da blogosfera, o pessoal do Jacaré Banguela, o pessoal famoso aí, já começou mandando lá seus textos pra estourar com tudo. São histórias engraçadas, o objetivo não é só mostrar problemas, é mostrar histórias engraçadas, histórias curiosas que acontecem, aquelas sessões que você vai estar lotado, você tem que sentar na escada.
Aquelas sessões que tu se apaixonou.
Exatamente. Aquela sessão que tu levou a minha do colégio e pegou na mão dela pela primeira vez. entendeu? Quem é que não tem história de cinema, né, Maurício? É.
Eu vou te dizer que eu fiquei surpreso. Eu como participante do cinema Rapadura, eu fiquei surpreso com essa estreia e, ó, maravilha, palmas mesmo, tô muito feliz com esse blog e eu vou participar dele, viu?
Exatamente, então todo mundo vai participar. Então você tem lá o espaço lá, tem uma seção lá chamada Como Participar, só você preencher o formuláriozinho e enviar pra gente, nós vamos colocar umas prioridades, o que é que vai pro ar logo, o que é que vai demorar mais, mas a preferência é que tudo vá ao ar, menos aquela história mais cabrosa, né, assim, a gente vai também. Aquela galera que vai mentir também não rola não, né, Maurício?
Ah, por favor, né? História é isso. Nós temos uma equipe especializada e averiguar se esses fatos são fatos mesmo, concretos, né?
Exatamente. Então, denúncias são importantes também. Você dizer assim que você tá pagando, então você tem que exigir. Então mostre qual foi o problema que aconteceu contigo lá na bilheteria, dentro da sala, problema com a projeção, tudo que tiver de problema assim, você pode dizer nesse espaço.
Fabuloso.
Espaço do cinema. Vamos lá, Maurício, tem uma porrada de e-mail. Esse cast do Tim Burton, nós recebemos muitos e-mails.
Muitas críticas à minha pessoa por ter falado do Johnny Depp, né?
É, já esperado.
Já esperado, mas não.
Mas muita gente também falando mal, assim, dizendo as opiniões estão muito diversas, mas nós vamos discutir isso. Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail aí.
Eric, 19 anos, Curitiba. Mais uma vez, excelente podcast. Muito divertido, extrovertido e de opiniões divididas. E que, no meu ver, é ótimo para o público se decidir e tomar sua parte na decisão, digamos que abre a mente.
Exatamente.
Discutir sobre Tim Burton, ou melhor, sobre como cada um vê Tim Burton, é algo difícil, pois ele é um diretor muito marcante pelos seus filmes góticos, pretos, uma escuridão total. Como foi comentado, Edward Caesar. O cara escreveu Caesar, Kaiser Souza, né? Edward Kaiser Souza Hands é o único um filme singular, uma bela obra que, apesar de todos dizem feliz, ai meu Deus, afinal eu acho Johnny Depp no filme carismático e simpático mesmo em suas horas mais sombrias. Em Sweeney Todd, acho que ele fez um belo trabalho. Em Piratas do Caribe, não sei se o filme teria a mesma aceitação se Captain Jack Sparrow fosse um homem sério. Sem mais delongas, faça um pedido, um podcast sobre as séries mais novas, Dexter, qual assisto, Jerry, qual
prisma. Nós já fizemos esse cast sobre essa série.
Te liga.
Podcast número 30, 29 e 30. Escute lá.
Opiniões diversas, todo mundo tem opiniões diversas, eu não entendo. Imagina 5 pessoas falando sobre Jim Burton, todo mundo falando a mesma coisa.
Não dá, não funciona desse jeito.
Pablo Muniz, de Cuiabá, Mato Grosso, 20 anos. Aê, pessoal, na boa, crítica construtiva. Na minha opinião, o limite da graça é quando ela se torna chata. E acho que vocês nesse cast chegaram perto desse limite. A imparcialidade ficou totalmente de lado. Cada um ficou defendendo o que gostou e o que não gostou. Tal filme foi melhor e o resto é bosta. Não ganhou o Oscar por tal filme, então não tem que ganhar mais. Esse papo já vi em vários casts e não tá mais legal. Ok, as figurinhas carimbadas do Tim Burton já saturaram. Mas fica chata a insistência em ficar criticando isso. Deu pra entender na primeira vez. Outra coisa, apesar de ter gostado muito dos filmes de Paul Thomas Anderson, tô pegando raiva de Sangue Negro de tanto Maurício babar nele. Ai, esse ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quando eu acabar esse e-mail. E na boa, posso estar errado, mas dá a impressão de nem ter assistido e tão chutando só pelo trailer. Não levem a mal, mas é que são coisas que me incomodaram nesse cast. Talvez vocês não estejam percebendo, ou é implicância minha mesmo. É implicância tua, cara!
Deixa eu aparecer.
Eu não vi. Ô, Pablo, eu não vi, querido. Eu não vi ainda. Tu tá certo? É só chute mesmo. Mas não é chute pelo trailer, é chute pelos outros filmes. Mas daí, venha dizer o que tu falou no e-mail, pelos outros trabalhos dele. Ó, acho que é o seguinte, Pablo. Eu vou deixar o Jurandir, senão eu vou ficar muito nervoso.
Não existe opinião imparcial. Não existe. Você sempre vai gostar de alguma coisa diferente de outra pessoa. Todo mundo é parcial. Todo mundo gosta do que ele se atrai. Por exemplo, eu gosto de Rei Leão. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Só que diferente dos outros, eu defendo o filme que eu gosto. Essa é a grande diferença.
Mas eu vou trazer a alma do Rafa aqui. Absurdo, é um absurdo isso. Qualquer lugar onde tu vai ver futebol, qualquer coisa, onde tu for, em qualquer mídia aí, onde pessoas estejam comentando sobre respectivos assuntos, eles vão comentar sobre pessoas de onde eles gostam. Tu vai escutar um programa de futebol, tu vai saber que o cara lá gosta de tal jogador, ele é devoto desse jogador. Enfim, ô Pablo, o que é isso, né? Tu não tem teus filmes favoritos?
E outra. A gente vai se prolongar nesse meio, porque é importante ficar claro isso pro pessoal. Essa questão da imparcialidade, o nosso objetivo não é ser imparcial. A gente quer tomar partido, a gente quer falar de coisas que nós gostamos. Se não, é lógico que a gente não pode desrespeitar respeitar a opinião dos outros, né? Lógico. É tanto que ele deve estar falando mais ou menos nesse pronto aí. Que ele fala assim, tal filme foi o melhor e o resto é bosta. Não, não é. Cada um tem a sua opinião. É essa a grande diferença. Não ganhou o Oscar por tal filme, então não tem mais que ganhar. Não é assim, não. A gente disse que ele merecia ganhar o Oscar pelo Edward, Mãos de Tesoura. Nos outros filmes que ele fez, ele não merecia. É isso que a gente tá falando. Isso quer dizer que ele nunca mais vai ganhar, não.
E não quer dizer que eu não vou ficar feliz que ele ganhe algum dia, mas eu acredito que por filme editado, não, em relação aos seus trabalhos que eu vi.
É questão de você entender isso, não é... Não é, o nosso objetivo aqui não é ser imparcial. Nós não somos Jornal Nacional, não. O nosso objetivo é discutir assuntos. Em toda discussão, cada um vai puxar pro lado que você gosta. Agora, se o Maurício gosta de Sangue Negro e tu vai deixar de ver o filme, tá pegando abuso do filme por causa disso, azar o teu, entendeu? Porque eu acho bacana quando o cara gosta do filme e defende o filme, é como você defende o seu time de futebol, entendeu?
Não, mas eu não entendo. Ele fala aqui que alguns falam mal e outros falam bem. Isso é normal.
É lógico.
Agora, imagina se nós todos falássemos mal de cinema. Se nós todos falássemos mal de todos os filmes, seria uma bosta. Não, uns falam bem, eu falo sobre um diretor, tu fala sobre o outro. Eu não entendi o Pablo. Eu acho que ele tá numa crise dos 20 anos.
Vamos acordar, Pablo. Próximo e-mail, Camila Vieira, Maceió, Alagoas. Olá, rapaduras. Sou a mais nova fã do RapaduraCast. Só recentemente ouvi o primeiro RC, que foi sobre o Oscar e Framboesa. Adorei, estou baixando e ouvindo os outros casts. Gostei muito da edição sobre a pirataria e também que falou sobre dublagem. Parabéns, vocês são muito bons. Informação, diversão. Estava viajando esses dias ouvindo vocês no MP3 e tendo que me segurar para não rir dentro do ônibus e o pessoal me chamar de louco.
Mas ri. Deixa ele se chamar mais louca quem me diz, né? Ela... E não é feliz.
Parabéns mais uma vez, um grande abraço para toda a equipe. Muito obrigado, cara. Um abraço a Maceió.
Abração. Mariane Oliveira Lopes, 17 anos. Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Primeiramente, concordo com o Maurício sobre a qualidade de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Sobre a qualidade? E eu não falei isso. Os comentários bem-humorados de Jurandir e PH me fizeram dar muita risada e a equipe realizadora do Rapadura Cast em si, com certeza, é muito competente por produzir algo que preza pela criatividade quando a escolha dos temas e a qualidade dos debates...
Nossa, faz uma vírgula aí, meu filho. Caraca.
Eu li agora que nem o Ace Ventura, né? Os comentários bem-humorados de Jurandir e PH me fizeram muitas equipes realizadoras respeitadas e competentes por produzir algo pela criatividade quando a escolha dos temas e qualidade dos debates e, por sinal, inclui vocês por serem a voz do programa. Continue exatamente assim.
Exatamente. Obrigado, Mariane. Passei o Diego Messeri. MSN, né? Diego MSN Cavalcante Lima, 22 anos, Rio de Janeiro, RJ. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Comecei a escutar o RapaduraCast não faz muito tempo e já escutei quase todos. Todo final de semana eu vou pra casa da minha namorada em Campo Grande, 61 quilômetros da onde eu moro, e sempre vou ouvindo o cast no carro. Fui ver recentemente o Gangster no cinema e com certeza a história é excelente, os atores estão perfeitos, mas contei 16 vezes a aparição de microfones na cena. Achei isso um absurdo para um filme desse porte, que foi inclusive indicado na categoria do Globo de Ouro quanto no Oscar. Continue o maravilhoso trabalho que vocês têm feito. Abraço. Na verdade, Diego, isso é um problema...
Da projeção.
Da projeção, entendeu? Não é do filme. E isso aconteceu também com o filme A Dama na Água, né? Do Shyamala.
E os sinais também, eu vi também do Shyamala. Em vários acontece, mas é projeção, porque o fotograma, né? O rolo do filme tá em uma janela. Bom. E o projetor, o cara da projeção, é um absurdamente um débil mental. E ele não entende isso. E ele lá na janela da projeção, ele não coloca na mesma janela do fotograma. Então aparece, porque na verdade o fotograma tá inteiro. Vai aparecer até o teto da produção lá. É. O cara, se o projecionista não entender isso, não foi informado.
Né? Tem que fazer o corte. Né?
Isso é um problema. Isso é outra coisa que pode ser colocada no blog. Fui ao cinema e 3 pontos.
E vi microfone.
Bruno Robson, Curralinho, Marajó, Pará, 24 anos. Eu não sabia que eu curtia Tim Burton. Já vi muitos filmes dele. Edward, O Estranho Mundo de Jack, A Lenda do Cavaleiro, Batman Eternamente, A Fantástica Fábrica, Batman Retorno, Fantasmas Se Divertem. E fez também um filme totalmente sem graça, A Noiva Cadáver. E fez um que eu estou esperando muito, Sweeney Todd. Maurício, Johnny Depp, fazer filme de verdade?
Tá
doido? Fumou estrume? Na moral, ele é ótimo. O papel é branco, branco, branco. Vai ser o hit do momento. Nós temos que fazer um fã, irmão. o funk.
Todo mundo falou isso do Papel Branco, né? Impressionante.
Ah, não, eu falo que Johnny Depp fazia filme bom, falei e disse ver Donnie Brasco, até...
Força de expressão, né? Assim, mais...
É, eu acho até que a série que o Johnny Depp disse que não gosta muito, Anjos da Lei, eu acho que ele tava ótimo em Anjos da Lei. Eu só acho que eu não falei isso, veja muito bem o que eu falei, tá? Escute de novo o podcast pra entender o que eu falei. Não falei isso.
Na verdade, tu falou isso, mas... É, tu falou assim, fazer um filme de verdade, né, Junior? Vamos fazer um filme de verdade, mas assim, na força da expressão de ele parar de fazer a mesma coisa, entendeu?
Exato. Ele
e vem, não ele que vem os filmes de, são umas porcarias.
Ele vem de três Piratas do Caribe, o Sweeney Todd, ele vem de Piratas do Caribe, o Fantástica Fábrica e o Sweeney Todd, os cinco filmes, o mesmo tique, o mesmo jeito, espalhafatoso, não. Esse eu falo, fazer um filme de verdade, um filme com um roteiro, um filme com uma interpretação real. Eu gosto desse tipo de filme, se ninguém entendeu ainda minhas participações aqui. Eu gosto de filmes realistas, onde tu entenda que aquele personagem não é só um ator, não é só um ícone sexual. É uma pessoa de carne e osso, é isso que eu falei.
Exatamente. Próximo e-mail, Alberto Silva, Recife, 22 anos. Um cast sobre um verdadeiro sonhador do cinema, apesar dos filmes serem escuros. Na verdade, você sonha dormindo, então tem que ser escuro mesmo, né? Eduardo, a infância de todos que assistiram como eu no cinema ou quando saiu na locadora, filme espetacular e que, como disseram, não envelhecerá nunca. Sweeney Todd, acho que se eu tivesse escutado o RC antes teria gostado mais. Filme fora do padrão que estava acostumado, que não é ruim, não vai, é sempre bom, mas deixou a desejar. Excelente cast, todo mundo tava show. Laís mostrou que sabe falar sobre o assunto. Maurício, um verdadeiro sonhador apaixonado pelo cinema. Juras definiu realmente o que é um saco nos musicais. Papai é Branco, Rafael, se é que ele tava ali. Uma peça fundamental para o cast. Parabéns para a equipe do CCE e do Rapadura Cast. Um abraço. Um abraço.
Grande, Rafa. Não, mas eu quero dizer, pô, se ele tem 22 anos, ele viu o Edward no cinema. Que maravilha. Ele tinha aqui 3 anos. É, sorte tua, mesmo. Sorte tua. Vamos lá. Lincoln Pericles. Aliás, o Lincoln Pericles, grande abraço, Lincoln. O Lincoln lá faz postagens de comentários no meu blog lá. 18 anos, São Paulo, capital.
Ele falou sobre Sweeney Todd, mas o comentário dele ficou muito grande, entendeu? Então a opinião dele pode ser lida lá no, na postagem do cast lá, no 62.
Ah, viu? Então, pessoal, vocês podem ir lá ver a postagem completa do Lincoln. Gostei da participação de Laís, acrescentou muito ao podcast. Apesar de eu não compartilhar de muitas opiniões, eu sei que é importante variar nas opiniões e mostrar várias visões de
olha
um
aí.
Mesmo assunto.
Olha aí, Maurício.
É, a resposta do nosso amigo lá, o Pablo. Esse é um dos grandes méritos do Rapadura Cast. Estou escutando o cast de novo nesse momento e confesso que estou chorando de rir ao ouvir a reação do Maurício ao ouvir que Laís prefere Big Fish a Edward. Ele só disse, nossa. Um abraço a todos e muito obrigado pelo entretenimento e compromisso com nós, meros leitores e ouvintes. Não são meros, vocês fazem parte disso que existe, meu Deus do céu.
São meros não, vocês são peça fundamental pro Rapadura Cast ser esse sucesso. Absurdo.
Absurdo.
Exato. Então vamos lá, Maurício, vamos lá.
Vamos lá, não, só deixa eu dar um salve, rest in peace, né? Descanse em paz, Roy Scheider, grande ator que faleceu essa semana.
Isso, nós estamos perdendo muita gente boa do cinema, viu, Maurício?
Spielberg, querido, que filmou Tubarão, e Roy Scheider, que atuou, grande ator, descanse em paz.
Exatamente, vamos falar de tecnologia no cinema, vamos lá. Estamos de volta!
Isso quer dizer que a gente voltou, Júlio?
Exatamente, Rafael. É, vamos falar sobre tecnologia. Tecnologia é o... No meu script aqui tem tecologia.
Tecologia. Rapaz, tecnologia de futebol americano, né?
Dá pra gente fazer 1 milhão de podcasts, né, sobre tecnologia no cinema, mas...
Na verdade, Jurandir, eu tava contando aqui, são 327 podcasts que a gente pode fazer.
Exatamente.
1 milhão não dá.
Nós vamos falar, focar na computação gráfica, efeitos especiais, mostrar alguns clássicos, né, fazer umas comparações, como foi usada a tecnologia, por exemplo, no Jurassic Park da vida... No Fantástico Rei Leão, no Matrix, no Senhor dos Anéis.
Vale lembrar
que... É o Exterminador do Futuro.
Exterminador do Futuro, exatamente.
Vale lembrar que, tendo em vista o tanto de filme, né, que usa computação gráfica, a gente não vai abordar todos, a gente vai abordar alguns. Ah, faltou não sei o que, lasque-se.
Sempre tem, né? Sempre tem, pega. Os caras ficam no Guanabara.info e falam assim, você esqueceu da série tal, você esqueceu de falar do filme tal. Não, cara, o programa tem 1 hora e pouco, como é que tu vai falar tudo? Ia ser uma lista.
Imagina,
só falar os nomes.
A gente vai começar a falar assim, Rafael, quando a gente participar dos outros podcasts. Tu sabe o rapadura.com.br, rapaduracast.com.br, né? Porque o Guanabara.info é sempre um spam cada vez que fala, né?
Tá vendo? Você não botou seu nome no site, agora sim.
Não, mas no Guanabara.info, né?
Olha, que eu não falo www.
Exatamente. Eu não preciso, né? E vamos começar falando sobre computação gráfica, né? O Gustavo, como é professor de computação gráfica, de informática, é professor de tudo. É praticamente dono da faculdade do Rio de Janeiro, sabe?
Pô, quem dera.
Vamos falar primeiro uma introdução sobre o 3D, sobre a computação gráfica.
Eu tava falando com o Jurandir agora, eu costumo dar uma... Eu tenho uma palestra de computação gráfica, onde eu explico, e aí, como diz o... Como é que é o Rafael? Pasmem?
Pasmem! É o áudio da Rafael.
Pasmem! Porque eu costumo explicar...
Pasmem!
Que a computação gráfica, né? Tem gente que pensa, caramba, eu tô vendo um filme em 3D. Olha, eu tô jogando e esse meu jogo é em 3D. Não, o 3D no cinema e o 3D na televisão, no computador, seja onde for, é uma grande enganação.
Isso é um absurdo, viu, Gustavo? Gustavo, você está abrindo a cabeça das pessoas.
A minha ideia é essa. Nós estragamos um monte de coisa, né? Então vamos estragar a ideia das pessoas. Você nunca vê um filme tridimensional. Deixa eu explicar rapidamente.
A não ser quando tá usando óculos, né?
Não, nem com óculos.
Aí no óculos você vê só uma projeção de frente, né? Assim.
Exatamente. Justamente.
Eu não tô entendendo nada. Eu jurei que em 96 lá eu vi o Hora do Pesadelo em 3D. É mentira, então?
Mentira. 3D.
Guanabara, o que tu tá me dizendo, então, nesse momento que tu falou, é que eu fui enganado.
Tua vida toda, Rafael.
Rafael, então, vamos pegar nossos...
Quer dizer, então, que eu posso jogar fora tudo o que eu sei agora, exato momento que começa esse podcast.
Você vai aprender uma coisa nova agora, isso aí.
Estamos na coisa palestra,
nova. Jurandir, palmas pra aprender uma coisa nova, Jurandir.
O Toy Story, vou dar um exemplo aqui, vou ver se eu captei a mensagem do Gustavo. Sim. O Toy Story é um filme feito em 3D, mas que você vê em 2D.
Exatamente.
É. Sai de palma pra mim.
Me caiu os olhos, me caiu a boca, me caiu os óculos 3D agora.
Não, mas deixa eu tentar explicar. Eu passei essa semana toda imaginando como é que eu ia explicar isso só com áudio. Porque eu mostro na palestra em forma, né, audiovisual. E aí fica complicado.
Quer dizer então que na palestra tu, Gustavo, aparece em forma 3D?
Eu apareço em 3D.
Aí você tá entendendo o conceito, Maurício. Você tá entendendo.
Exatamente. Então vamos devagar. Carinho que a gente vai. Então a ideia é assim, você ouvinte do podcast.
Controla aí.
Você ouvinte do podcast, você deve estar numa sala, num quarto, num carro, em algum ambiente, banheiro, né? Com certeza. Então você vai começar essa minha explicação é o seguinte: você vai olhar pra parede que tá na sua frente, certo?
Virar
vai olhar pra parede que tá na sua direita.
Então pode ser essa daqui, parede
na frente, pode ser
lado essa daí, essa daí. Rafa.
Pode ser a da esquerda, se não tiver da direita. Certo. Então é o seguinte: vamos começar a traçar o seguinte, sabe uma pinça? Faz sua mão como se fosse uma pinça, segurando o dedão com o indicador. Você aperta um lugar no ar.
O isso do Chaves.
Isso, exatamente. Segura. Segura um ponto no ar. Isso que você tá segurando, não precisa apertar muito, não. É um ponto no ar. Como é que você consegue dizer em que local tá esse ponto? Você precisa de coordenadas. Por exemplo, tá vendo a parede na sua frente, não tem? Tem um rodapé na sua frente, não tem?
Rodapé.
Tem um rodapé.
Tem.
É rodapé,
aqui.
Isso. Vamos chamar esse rodapé de X.
X.
Tem a linha que sai do chão até o teto.
Isso.
Não tem?
Sim.
Isso.
Então,
vamos chamar isso
de
Y.
São três letrinhas só, Rafael.
Vamos explicar de novo. O rodapé é o X, né?
A linha que vai do chão até o teto.
É uma linha horizontal, né? O X.
O X é uma linha horizontal, o Y é uma linha vertical.
Subindo.
Certo?
Pra quem não sabe, horizontal é como você tivesse
deitada.
E vertical é em pé.
É em pé, exatamente.
É só lembrar assim, ó. Eu, quando era pequeno, eu ficava lembrando. Horizontal, aí você lembra do horizonte, tá vendo? Aí vertical, você lembra do veste calça.
Que é pra cima, né? É
pra cima.
Ou então quando você tá com problema de impotência, tá no horizontal. Quando você tá na viagem, você fica na vertical, entendeu?
Mas Jorandinho, tu tá atrapalhando o professor.
Essa parede. Essa parede, esse conjunto XY, é como se fosse a tela de um cinema, não é?
É, exatamente.
Certo? Então, Então, uma tela de cinema é um plano que a gente chama de XY.
Isso.
Ok? E aí existe mais um eixo que eu vou apresentar a vocês. Eu não pedi pra você olhar a parede da direita ou da esquerda.
Ah.
A linha que vai da parede que tá na sua frente pra trás de você, da parede que vai na frente até a parede que vai atrás, nós vamos chamar de Z, que é a profundidade.
Certo? Da tela do cinema ao projecionista, isso?
Isso. A tela do cinema até você.
Então, certo? Esses são os famosos X, Y e Z?
Isso. Esse é o plano tridimensional.
3D. Caraca, okay? Salve de palmas. Professor. Salve de palmas.
Então, muito obrigado.
Quando o filme é 2D, então ele só tem o X e o Y.
Exatamente.
Puta que pariu.
Vai ser o podcast que mais vai ter palmas na televisão brasileira, né, Rafael?
É porque toda vez que você aprende alguma coisa, você tem que dar uma salva de palmas, entendeu?
É, não,
mas só que vamos abstrair a salva de palmas. Então, imagine que tá do começo ao fim, salva de palmas agora.
Exatamente. Então é o seguinte, esse ponto que você estava apertando no ar, ele tem um valor de X, um valor de Y, um valor de Z. Pergunto a você, Maurício, a tela do cinema tem X e Y, não tem?
Tem.
Não, é pra mim. A tela do cinema tem Z?
Z? Z. Só se for o Zorro. Não dá pra ser.
Imaginou o Maurício no colégio agora. Todo mundo olhando pra ele.
Só se for o Zorro, foi ótimo.
professor Gustavo, se o Zorro estiver passando, tem Z sim, professor Gustavo.
As respostas do Joãozinho, né? Daquelas piadas.
Não, esse do Zorro vai pra história, vai entrar pra história. Então, assim, o cinema não tem Z, não é isso? Não tem profundidade.
Não tem.
Senão é uma coisa que eu tava até falando com o Jurandir. Se fosse tridimensional, a pessoa que tá sentada lá em cima no cinema ia ver uma imagem, e a pessoa que tá lá na primeira fileira ia ver outra.
Isso.
Concorda comigo? Mas então, só
pra mim. Professor,
agora imagina.
Peraí, professor sim. Gustavo. Então, se um dia estiver perto de alguém que não for profundo, eu vou dizer: tu é uma pessoa que não tem Z.
Não tem Z, exatamente.
Eu não te quero mais porque tu não tem Z.
Isso aí. Mulher sem bunda é quase sem Z. Entendeu? Não, não tem profundidade. Então,
o que ele tá explicando, questão, Rafael? Quando aparece uma mulher... Deixa eu explicar. Quando aparece uma mulher de saia no cinema, no filme, por exemplo, no Toy Story da vida, aparece uma mulher de saia.
Não,
vou dar um exemplo. Você tá vendo uma imagem plana lá, uma imagem 2D. Isso quer dizer, se fosse 3D e você se abaixasse, você poderia ver a calcinha dela, entendeu?
Exatamente. Exatamente.
Jandir, eu quero um cinema desse,
gente. Não é? Então ninguém pode falar mais, por exemplo, a maioria das cidades do Brasil, não sei se a maioria, mas várias cidades do Brasil já tem o que eles chamam de sala 3D. A sala 3D é 3D?
Não.
Não!
Então, o que existe é o seguinte...
Ele dá uma sensação de 3D, né? Porque você usa o óculos e ele se aproxima de você e você sente como se ele estivesse próximo, né?
Isso, por exemplo, graças ao nosso sistema de visão.
Isso.
O teatro é 3D.
Os teatros é 3D. Fechou. O teatro, por exemplo, quem tá sentado... O teatro... Sabe teatro quando sobra aquele pouquinho ingresso que você tem que sentar na primeira fileira lá no final, a última cadeira?
Aquele é muito 3D.
Você vê os atores de lado, não é isso?
É.
Você só vê o ator de lado, né?
É.
Quando você vê um cinema... Quando você tá num cinema e vê... E chega lá, senta na primeira fileira do lado esquerdo, você vê os atores de lado ou você vê os atores de frente?
De frente.
Eu quase não vejo, porque eu tenho um problema de visão, assim, não dá pra ver de lado.
Então, tá aí comprovado por A mais B, eu consegui, graças a Deus, provar só por áudio que não existe 3D.
Gustavo, isso é uma quebra de paradigma.
É verdade.
Você está quebrando o paradigma de que todo mundo sempre diz que os filmes são 3D, e na verdade eles não são.
Exatamente. O certo, correto de falar é que ela é uma projeção tridimensional. Pronto. O que é uma projeção tridimensional? Deixa eu explicar rapidinho também, tentar explicar rápido. É como se tivesse assim, imagina o teatro. O exemplo do Rafael foi perfeito. No teatro, imagina que os atores estivessem tinham que ficar parados. Eles ficaram parados. Você bota um plástico na frente dos atores. Um plástico grandão, quadrado, tipo uma tela de cinema. E aí você vai desenhar nesse plástico a posição do ator. Certo?
Vai tirar todo foto mundo, do ator.
Todo mundo, em qualquer posição do teatro, vai ver o desenho da mesma maneira, concorda?
Exatamente.
Então, aquilo que foi feito é uma projeção do tridimensional num plano bidimensional. Certo? Perfeito. Então você conseguiu simular, enganar, simular o 3D em um plano 2D, que é a tela do cinema. A tela do cinema.
Eu quero meu dinheiro de volta,
cara. É verdade. Você pode
foi enganado todos... a vida toda, Rafael.
Exatamente.
Isso é um absurdo, Júnior. Eu quero meu dinheiro de volta de todos os pôsteres que colocaram 3D.
Não, e aí, a galera coloca aquele efeitinho no pôster, né? Que você olha de lado e ele aparece. Não, pôster 3D. Né?
Tem não nada é, de 3D ali. É tudo enganação. Se não tiver o Z, né Maurício? Se não tiver o Z, não é 3D.
Ou seja, se não for o filme do Antônio Bandeiras, não é tridimensional.
Não é.
O Zorro, né?
Ah, o Zorro é.
A partir,
jogadinha, né?
A partir desse momento... A partir desse momento, você que está escutando esse podcast, não sabia dessas informações, lembre-se que o cinema nunca mais vai ser a mesma coisa para você.
Exatamente. Você pode chegar lá na bilheteria...
Toda entrar ao cinema, pergunte, tem o Z? Se tiver o Z, você pode pagar o preço que eles estão pedindo. Se não tiver o Z, paga
mais. Pede desconto. É um terço.
Não vou pagar porque não tem o Z.
Além da zoada no cinema,
né? A zoada que o Maurício tanto salva comendo, ainda não tem a porra do Z?
Carreguem seu MP3 sempre até a sala de cinema. E se não tiver, e chamem a gerente de cinema e ponham o Gustavo Guanabara nos ouvidinhos dela.
Ele vai te explicar um negócio, vê se tem, né?
É, mole não. Pronto, agora eu já sei que nós todos fomos enganados, inclusive o Jurandir, né? Todos
mas aí enganado. É o seguinte, olha só. Aí tem mais uma coisa. Como é que eles fazem pra te enganar tão bem enganado?
É isso que eu queria saber, professor.
Como é que a gente consegue... Todo mundo já deve ter desenhado aquele cubo, sabe? Todo mundo sabe desenhar um dado no papel, não sabe? Ah, desenhar aqueles dois quadradinhos, um pontado no outro e liga os pontos. Não é isso? Exato.
Muito bem.
É o primeiro desenho 3D de todo mundo, né? Fazer o dado.
Você se sente o dono da pizza, né? Fazendo isso.
Não é? Não é? Você faz um quadradinho, depois faz outro quadradinho, intercalando nele, né, faceando, e aí depois você liga os pontos, aí vira um dado perfeito, não sei se vocês já tentaram fazer.
Já.
Então,
tô fazendo agora.
O que é isso? Na verdade, o nome disso que a gente faz desde criança chama projeção ortogonal, meu certo? Deus. É mais uma coisa pra vocês anotarem aí. Então a projeção ortogonal é exatamente isso, você tá simulando um ângulo através de um ambiente 2D, que no caso é o papel que você tá desenhando, certo? E aí mas se você só desenhar esses quadrados, fica aparecendo um dado exato, assim, cara, um dado perfeito. Você vai tentar pegar o dado de cima do papel. Não fica, né?
Não fica.
Mas se você começar a pintar esse dado, botar uma face, colocar sombras, dá pra enganar, não dá?
Dá pra enganar.
Né? Os grandes pintores, Leonardo da Vinci, os quadros de da Vinci são tridimensionais? Não são.
Não, você vai me dizer, então, que Leonardo da Vinci é uma fraude?
Leonardo da Vinci não pintava em 3D, nenhum deles em
3D. É uma fraude, é isso que você tá falando?
Mas isso é uma fraude. É mais importante que o segredo de O Código da Vinci, isso.
Tá vendo? Eu vou escrever O Segredo do 3D. Vai estar lá.
Jurandir, eu quero me retirar do Rapadura Cash porque eu tá acabando minha vida.
Tá abalado.
Eu vou dar um
monte. Não, mas aí. Tchau. Mas a ideia é a seguinte: Da Vinci foi um dos.
O monstro de Cloverfield chama-se Gustavo.
Olha, Cloverfield, o monstro, levou um tempinho de computação gráfica ali também.
Ainda ficou muito mal feito. Final ali, aquele...
Não, é um monstro, tanto que ele é desfocado.
Continue sua explanação, professor.
Então vamos lá. Então é o seguinte, Da Vinci, com as pinturas dele...
Tá ganhando uma estrelinha, Maurício.
Ele não tinha um ambiente 3D pra pintar. Ele tinha um quadro retangular, XY, não é isso?
Uhum.
Então como é que ele fazia pra parecer tridimensional? Ele usava uma técnica que ele mesmo criou, chamada esfumato, que na verdade é o seguinte, é você utilizar efeitos de iluminação e efeitos de sombreamento pra dar noções de tridimensional.
Cara, Da Vinci é um
enganar
gênio,
quem
né,
tá vendo.
Absurdo.
Certo? Então e o Da Vinci foi ele quem inventou o cinema?
Resumindo, né? Não, mas ó, as técnicas.
É a chamada profundidade de campo, não?
Exatamente, profundidade de campo. E Da Vinci utilizava uma régua, eu esqueci o nome da régua. Os ouvintes
tamanho
aí
20.
Vão, Vinci, ele tinha uma régua 20. Que ele conseguia calcular a perspectiva.
que foi, Rafael? Caraca, Rafael.
O que ele falou? Eu não ouvi.
Não, esquece, professor, esquece, professor, esquece.
Tu vai escutar isso no...
Tu não vai cortar,
não? Não, eu vou cortar, não.
Aí é o seguinte, essa técnica de Da Vinci, essa régua de projeção que ele usava, são os mesmos cálculos que se usam até hoje em computação gráfica.
Aí,
pra criar essa sensação na tela, certo? Então isso é interessante
então
também.
Então ele
falar.
Foi, o Da Vinci foi o primeiro 3D Studio?
É verdade. Olha, o Da Vinci, nossa, ele utilizou cálculos que até hoje são usados no 3D.
Aquela, a outro Santa Ceia, né? Fica... A Santa Ceia lá você pensa que é... Da... Não, aquela da capela, né? Da capela Sistina, né?
Sim, você tem a noção do efeito tridimensional mesmo. Mas na verdade é 2D, entendeu? Mas o cara era fora dos tempos dele, né? Ele tava muito na frente.
Eu vou começar a reparar.
Mas é isso, Rafael, que eu quero criar com esse podcast, que é o que eu consigo criar com as minhas aulas. Depois que um aluno assiste a aula de... essa palestra de computação gráfica, ele vai ao cinema ver 3D de uma outra maneira. Ele já sabe então... que aquilo ali é meio que uma enrolação, mas o problema é o seguinte, o que que mede se um estúdio é bom ou ruim? Se ele consegue me enganar com perfeição ou não?
Exatamente.
O Carros, certo? Por
então,
exemplo,
pronto,
né?
Eu já sei...
O Carros é...
Presta atenção. Eu já sei o Z, eu já sei o X, o Y, já sei Leonardo da Vinci, os 3D Studio, sei tudo, certo?
Aham.
E aí, Rafael? Beleza. Então nós já tivemos uma aula aqui espetacular sobre computação gráfica em 3D.
Uma aula jamais vista na televisão brasileira.
Exatamente, é a aula que você não teve nos seus anos de faculdade.
Telecurso 20 mil.
Exatamente. Nós estamos exportando as aulas do Gustavo, se você quiser contratar aqui uma aula na sua faculdade, no seu colégio.
1,50 a hora.
Nós vamos pegar mais a nossa área, vamos citar exemplo, né?
Sim. Eu quero saber de filmes, Jandir.
Filmes, Rafael, filmes.
Filmes, Jandir, de filmes.
Não, não vamos falar dos filmes da Pixar, porque nós já falamos no RapaduraCast da Pixar. Você pode clicar também no link aí que tá passando aqui embaixo na TV.
Também é uma apelação, né?
Nós já falamos dos filmes da DreamWorks também, então você pode conferir aqui no link que tá passando aqui embaixo da tela.
Tá passando aqui junto com o telefone.
Ô, prof, eu gostaria de saber, depois eu vou... Professor, eu queria saber o seguinte, qual é o primeiro filme que o senhor viu no cinema que deu a vontade do senhor ir fazer essa busca pelo conhecimento da computação gráfica?
Boa pergunta, cara. Olha, eu comecei a me apaixonar pela computação gráfica com os filmes da Pixar, tá?
Tá, mas nós não podemos mais, falar sobre a Pixar aqui, senhor.
Sim, mas aí... Então eu invento outra resposta?
Por favor, pro senhor ganhar sua maçã, você vai ter que fazer isso.
Jurassic Park, Jurassic Park.
Olha, o meu foi quando eu vi Toy Story e depois eu vi aquela lanterninha pulando. Então foi onde eu me apaixonei mesmo por computação e queria aprender aquilo. Então foi aí que começou.
É porque o filme é todo em computação gráfica, né? Então é diferente.
Agora é um filme live action.
A minha paixão por... responde. Filme live action.
Filme live action? Isso. Olha, eu acho que eu vou concordar com o Jurandir. O Parque dos Dinossauros foi um marco.
Vamos explicar pro público, pro povo, né? O povo, né? Vamos explicar o que é live action, o que é stop motion.
Sim, tem diferença. Tem gente que pensa que stop motion é computação gráfica. Tem gente que me pergunta se Noiva Cadáver foi computação gráfica.
Ele foi digitalizado.
Mas sim, mas vamos chegar lá.
Vamos explicar. Explicar o que é live action. Live action são pessoas reais, né?
Live action. Ação, action, live, ao vivo. Live, action, ação, ao vivo.
Vamos dar um exemplo. Os livros de Tolkien, do Senhor dos Anéis, é uma adaptação live action dos livros, entendeu?
Exatamente.
Então, live action são pessoas. Isso não quer dizer que não pode ter computação gráfica, sabe? Mas são pessoas que estão fazendo o filme. Por exemplo, tem um
Hoje em dia é difícil, né, Jurandir? Hoje em dia é difícil você ter um filme somente live action.
Uma cilada para Roger Rabbit. O que que é? É live action...
Animado,
junto com computação. Animado, é um live action. Divertido.
E um filme stop motion, você que sabe tudo.
Stop motion, sabe aquela nossa brincadeira de massinha que a gente fazia antigamente? Você criava os bonequinhos de massinha, né? Eu adorava, cara. Jardim de infância, pra mim, a graça era...
Tentar minhas unhas, assim.
Eu lembro não. Eu comia as massinhas, não lembro não.
Então imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo de stop motion que eu gostei bastante, que foi o Fuga das Galinhas.
Pronto, o primeiro filme da DreamWorks em stop motion.
Foi. E então a ideia é a seguinte, eles tinham a galinha feita de um material, né, como se fosse uma massinha, e aí eles faziam cada movimento minuciosamente. Por exemplo, a galinha levantar o braço, o braço abaixado do boneco, levanta um pouquinho, tira uma foto, levanta mais
até
um pouquinho.
Até porque, né, Gustavo, a galinha não tem braço, né?
Asinha. Olha, agora todas as universidades vão me mandar embora. É. Tem que cortar esse pedaço. Mas assim, vai levantando a asinha, né? Aos poucos, e vai fotografando, certo? Depois essas fotografias mostradas numa determinada velocidade dá a noção de movimento. Isso é live action.
Não é por nada que passaram mais de 5 anos fazendo o filme, né? Porque você tirar fotinhas e tudo, mas já tiveram vários filmes assim, stop motion antigos, né?
É. Quer ver um negócio?
Bem mal feito.
Uma coisa que eu tava falando com o Jurandir, você quer aprender um pouquinho mais que isso, mais sobre essa parte? Dá uma olhada nos DVDs, né, Jurandir? DVD isso. É a maior fonte de consulta para esse negócio.
Você veja o DVD da Fuga das Galinhas, que tem um documentário lá.
Exato. Sobre... Na Fuga das Galinhas, o cara abre uma maleta que tem carinhas da galinha. A galinha assustada, a galinha rindo, a galinha chorando, porque é massinha, entendeu? Ele só tirava a cabeça original e botava a cabeça...
Recentemente anda saindo refilmagens de trailers feitos por Lego. Isso. Aquilo é um stop motion mal feito, entendeu?
No Rapadura, no blog do Rapadura, saiu do Batman, né?
Isso. E tem o filme que tem captura de movimentos, né?
Isso.
Aí eu chegou no nível captura de movimento. O que é captura de movimento?
É, o motion capture, né? Que é a técnica, né? É. Captura de movimento, como diz o Jurandir, Estados Unidos, né?
Estados Unidos.
O motion capture, ele é utilizado pra computação gráfica. Ele é uma ferramenta da computação gráfica, tá? E aí, vai falar agora já das formas de...
É aquela coisa que as pessoas põem os pontinhos nas pessoas, isso? E captura? Isso.
É o Gollum, dos Senhor dos Anéis,
Pronto, vamos dar um exemplo. Já que falou de
filmes. Vamos começar a falar de filmes e a gente fala os modelos.
Música pra falar de filme, Júnior. Falar de filme. Seus Anéis, o Gollum. Senhor... Como é que o Gollum foi feito? Me explique.
O Andy Serkis, né? Que é o cara mais feio do mundo. É por isso que ele fez. Só faz captura de movimentos, né?
Só personagem digital. Né?
Ele fez o King Gollum, Kong também.
O que é o Gollum? É stop motion? Não. É live action? Mais ou menos. É captura de movimento?
Exatamente. É assim, ele faz... Me explica agora. Ele colocou alguns sensores, ele coloca sensores em toda parte do seu corpo. Ô Gustavo, vamos fazer uma pergunta aqui. O que é o chroma key? Né? Isso é feito em chroma key, né?
Chroma key também é uma outra técnica utilizada tanto para live action quanto para computação gráfica. Isso. Deixa eu explicar rapidamente. Deixa eu explicar os dois numa tacada só. A ideia é a seguinte: primeiro o motion capture, né? A captura de movimento. Esses sensores que eles usam. Lembra o Maurício do Z que eu falei? Então, claro. A ideia desses sensores é o seguinte: você tem uma câmera que, na verdade, essa câmera não te filma. Ela é uma câmera apontando para você. O que ela vai filmar é o seguinte: ela vai conseguir detectar onde está cada um desses sensores, qual é a coordenada dele. Lembra que você segurou um pontinho no ar?
Yes. Esses sensores são...
Até agora segurando.
Daqui a pouquinho você só... Não, solta ainda não. Então você tá segurando um ponto. A câmera que tá na sua frente, ela vai conseguir detectar em que coordenada tá esse sensor branco, certo? E aí, essa coordenada XYZ é transmitida pro personagem tridimensional, que no caso o Gollum, o King Kong, e qualquer um que tenha sido feito por motion capture, tá? E o chroma key, ele é usado pra juntar isso tudo. Porque, por exemplo... Na hora lá que tava o Frodo e o Sam lá em... Namorando lá na montanha, no Montum, eles estavam lá e o Gollum tava também. Na verdade, o que que eles fizeram? Tava o ator, né?
Isso.
Só pra eles terem uma posição. E às vezes eles têm, é muito engraçado, uma máscarazinha. Sabe aquela varetinha com a cara do personagem? Às vezes eles só seguram pra quê? Pros atores olharem no olho do personagem, entendeu? Olha no olho. Aí depois eles tiram aquilo e botam.
Isso quer dizer que, Gustavo, que quando o Frodo e o Sam estão lá andando, né? Eles só fazem andar no filme. Ao lado dele tem uma carinha do Gollum, um pauzinho. Exatamente. Só pra indicar que ali vai ficar o Gollum depois da pós-produção, né?
Tem, Jordi. É o Peter, pode tem ser o Peter Jackson segurando um pauzinho com a bolinha de isopor em cima.
Exatamente.
Peter
Jackson
segurando. Isso aí. Então, e o chroma key serve pra quê? O que é o chroma key? O chroma key, ele é uma tela...
O fundo verde, né? O fundo verde, fundo azul.
Pode ser,
né?
Verde ou azul. É qualquer cor primária, mas na verdade o verde ou azul são os melhores, que eles refletem menos luz. Sabe. E ali, por um processo de cálculo, eles retiram tudo que é verde da cena e botam o fundo do que quiser. Lembra do Serginho Grosman? No programa, naquele
programa
Fala Garoto que ele tinha no SBT?
Programa
Livre. Fala Garoto! Aquilo ali usava a técnica de chroma key. Ele substituía um fundo por uma outra coisa. Então, no cinema, isso é
bastante... Sabe todos os programas da MTV? É tudo isso.
Chroma key.
Não, aquela previsão do tempo do Jornal Nacional. Previsão do tempo. A pessoa fica pegando assim, ó. Aqui vai te chover muito. Não tem nada ali, tem um fundo verde ali.
Tem um fundo verde rabiscado.
É.
Onde ele vai botar a mão. O Fantástico, cara. O Fantástico é todo com cenário virtual. Então a computação gráfica, ela tá na nossa vida, cara. É só a gente acostumar com ela.
Exato.
E aí vai uma frase. Tem um negócio que eu costumo falar em sala, é o seguinte. O bom artista... Sabe, no início, quando a gente começou a fazer coisa de computador, computação gráfica, você olhava no cinema e falava assim, feito em computador. E olha lá, ó, feito em computador. Os melhores artistas hoje, eles fazem a computação gráfica e você fica com a cara assim, caramba, será que é computador?
Será que foi feito em computador? É,
viu?
Será que a gente destruiu Nova York no monstro?
Então, não foi, ó, cara. Resumindo, vê se eu entendi isso, é? Que pode estar complicado na cabeça de algum. O Andy Serkis, que é o ator por trás do Gollum, certo? Ele vestiu lá uma roupa todo especial, todo tecnológico, de última geração, né? Roupa jamais vista na televisão brasileira.
Cheio de sensores.
Ninguém, cheio de pontinhos, né? Luzinhas, tipo luzinhas, assim, né? Isso. Aí você liga vários tipos eletrodozinhos, assim, né? Que estão ligados ao computador, é isso?
E o computador capta todos os movimentos.
Tem uma câmera captando o movimento dessas bolinhas.
Que é tudo passado pro computador.
Também. Então, ele faz uma expressão com o rosto de triste e capta aquela expressão e guarda pra ser usada mais tarde, quando animal.
Se tiver bolinha nas expressões dele.
Tem.
Mas geralmente tem, né?
Porque... Tem vários tipos de bolinha. Tem as bolinhas menores, que são pra expressão, e tem as maiores, que são pras articulações.
Isso.
Joelho,
cotovelo. As bolinhas não ficam dentro da pessoa, né? Tudo por fora.
Não. É externo, tudo externo. São só bolinhas como se fosse acupuntura, entendeu?
E bolinhas, você veste uma bolinhas roupa por cheia dentro. De bolinha. E bolinhas por dentro da pessoa, como é que seria?
Essa parte
eu não sei como é que é. É um estudo ainda que precisa ser, né? Precisa melhorar, tem que evoluir. Mas eles usam raio-x, certo, Maurício? Coloca-se o cara em frente a uma barra de chumbo, certo? E lança raio-x nele e capta tudo que tem dentro dele.
Tem um menino do polegar, né? Que come pilha, tesoura. Ele,
é verdade.
Ele tentou fazer essa tecnologia e não conseguiu muito bem, não.
Exatamente. Mas assim, era um teste que ele tava fazendo. Tem que explicar, né?
Rafael, a gente falando de Senhor dos Anéis, a gente fala do Gollum, né? A parte de tecnologia, mas muita coisa do Senhor dos Anéis é feito com o auxílio da computação gráfica, né? Por exemplo, na Sociedade do Anel, aquela luta contra o Balrog, por exemplo, né? Aquilo ali é tudo... O Ian McKellen tá o Magneto, né? Ele tá lá sozinho e tem nada ali, entendeu? O cenário, tudo ali, não tem nada.
Então, quer dizer, Jundi, que se eu entrar no estúdio de cinema, certo? E eu for assistir uma gravação... Eu vou pensar que o Ian McKellen é doido?
Exatamente.
Porque ele tá chutando no vento?
Vai pensar que ele é doido.
É verdade.
Isso é absurdo.
E quer ver um negócio, Jurandir? Não sei se você lembra do extra do Senhor dos Anéis. É uma coisa que é interessante também pra essa coisa da realidade da computação gráfica. Quando você vê os filmes antigos em computação gráfica e você tem uma multidão de personagens, geralmente eles têm o mesmo padrão de movimento.
A multiplicação.
Você vê o filme.
Olha, explica isso. Aquela galera toda nas guerras de Senhor dos Anéis.
Exatamente. Lembra do Formiguinha Z, aqueles antigos. Quando você vê o formigueiro, se você botar em slow motion, se você botar em câmera lenta, você vai ver várias formiguinhas fazendo o mesmo movimento, certo?
Zumbis.
Exatamente, como zumbis. No Senhor dos Anéis, eles fizeram um programa, né? Eles têm um algoritmo, né? Que é uma lógica, pra que nenhum personagem, no momento da batalha, repetisse movimentos.
Isso é fantástico.
Então você tem a sensação...
Tudo isso baseado naquele negócio dos videogames, né?
Exatamente.
Inteligência artificial.
Negócio de inteligência artificial. Olha, isso é... É a inteligência artificial.
Isso aí. É uma regra. Cada personagemzinho ali, ele vai verificar, olha, eu vou decidir fazer esse movimento. Só que antes dele decidir, ele vai verificar se os outros modelos que estão em volta dele decidiram pelo mesmo movimento. Que se eles decidiram pelo mesmo movimento, ele vai fazer outro.
Quer dizer, então, que eles pensam
o movimento. Isso visualmente causa a sensação de que a coisa é real, de que tem atores ali, de que tem figuração. E não é figuração, são modelos de computador.
E foi tudo desenvolvido pela Weta Digital, né? Que é a empresa lá do Peter Jackson, né?
Pela Weta,
é. Pra quem não sabe, a Weta também, ela quem deu, como é que eu posso dizer, deu vida final pro Surfista Prateado aí no último filme do Quarteto Fantástico. Também.
Bah, não foi só... Bah, falei igual a Marissa agora, né? Ele não, ela não fez só pro Surfista Prateado, não, cara.
Não.
A Weta Digital começou a ser a referência mundial agora de computação gráfica, né? Se você reparar...
Exatamente, King Kong, o Surfista Prateado, o Speed Racer...
X-Men 3, Aragorn, o Robô e etc, um monte de coisa.
E a computação gráfica, como tá sempre relacionada à tecnologia, né, a computadores, então isso são algoritmos, né, são programas cada vez mais avançados. Hoje em dia, existe algoritmo, existem programas para tratamento do movimento de fogo na computação gráfica, movimento de tecidos. Hoje em dia...
Água, porque é muito difícil.
Olha, exatamente, Rafael, para mim, a obra-prima da computação gráfica, assim, um degrau que eles
subiram... Calma aí. Música de obra-prima.
Botar a música pra Leão.
Um dos algoritmos que mais levaria tempo pra ser criado foi o algoritmo que foi usado no Procurando Nemo. Por quê? Quando a gente tá embaixo d'água, a gente não vê exatamente como a gente tá fora d'água. Isso, a gente tem aquela ondulação. E eles conseguiram criar um algoritmo que antes não existia de ambientes dentro d'água. Então a Pixar tá de parabéns. Desculpa, vocês não querem que eu fale de Pixar.
Não, pode falar.
eles são os principais criadores de algoritmos. Porque assim, geralmente o aluno, quando ele estuda computação gráfica, ele toma nojo de mim. Por quê? Porque eu falo muito de matemática. E aí o cara, pô, o que tem a ver matemática com computação gráfica? 99%. É? Porque esse 1% é aquele cara que não quer saber de matemática, quer só usar um programinha pronto. Então ele tem que
professor
ficar esperando. Fala aí.
Ô, seguinte, quem não tá entendendo o negócio de algoritmo, lógico, tá passando aqui embaixo uma legenda, certo? Você pode ver aqui embaixo. Algoritmo, dois pontos.
A gente vai colocar um vocabulário, né? Vocabuláriozinho.
Isso, exatamente. Glossário. A gente vai colocar um vocabuláriozinho no post e toda vez que você se perder com alguma expressão, ou você pergunta nos comentários que a gente responde, ou você vai ao post que talvez já esteja lá.
E uma coisa que pouca gente sabe é, por exemplo, esse sistema das batalhas foi totalmente desenvolvido pela Weta Digital, né? Mas...
De novo?
Não, calma. Todas as soluções, os equipamentos e tudo foi disponibilizado pela Silicon Graphics, né? Que é a SGI.
SGI, a maior fabricante de computadores de renderização. Depois a gente fala um pouquinho sobre renderização.
Exatamente.
Quando a gente falar do processo de criação.
A gente pode até falar disso agora, porque ela forneceu 230 estações pra Weta Digital pra trabalhar nos efeitos do Senhor dos Anéis, né? Mais de 1.200 efeitos.
Até agora,
vou te falar uma coisa, Jurandir. É pouco. 200 e pouco da Silicon Graphics é pouco. Aquele Final Fantasy usou mais de 500 pra renderizar o filme.
É, mas tu lembra... Mas o filme todo é em computação gráfica. É diferente de um filme do Senhor dos Anéis que é em live action, entendeu?
Verdade.
Certo, mas ó, tá, a gente só tá falando do Senhor dos Anéis, certo?
Vamos mudar.
Vamos falar de Beowulf, certo? E Beowulf. A Casa Monstro também.
Não, é...
Vamos falar desses... O que é que tem de diferente nesses filmes que o pessoal faz uma loucura, meu Deus, uma nova tecnologia, meu Deus, eu vou pro cinema, o filme é uma merda, mas todo mundo sai alegre. O que é que tem demais nesses filmes?
O Beowulf tem um negócio que quase nenhum filme tem, né? Eu lembro que eu falei com o Jurandir, não vai ver a história, não sei o quê. Eu não fui pra ver a história, fui ver pra ver a técnica.
Angelina Jolie pelada, né?
Não, o Beowulf, ele tem um negócio. O cara que vai trabalhar com computação gráfica hoje, ele tem que fugir de uma coisa. É muito engraçado eu falar isso, mas ele tem que fugir de uma coisa, da perfeição. Ele não pode fazer perfeito. Como assim? Por exemplo, o ser humano, ele tem imperfeições. A mulher, ela não tem aquela cara de vitrine,
Aquela cara sempre maquiada, brilhante.
Isso. Não tem. Ela tem ruga, ela tem no canto da boca, a boca que é torta, um olho abre mais que o outro, pisa torto, micose.
Quem diria o Amaral, né? O Amaral, jogador do...
Cerazinha no...
jogador do Vasco.
Exatamente. Neleca saindo do nariz.
Cocunda em Notre Dame.
Remela dos olhos.
Então, pra mim, o Beowulf, ele teve... O mérito do Beowulf foi não ser perfeito.
Como é a pronúncia?
Tá? Beowulf.
Beowulf.
Vocês vão ficar me sacaneando agora.
Estados Unidos.
O mérito do Bluff é que não foi perfeito, mas como assim ele não foi perfeito?
Não, foi não ser perfeito. Por exemplo, se você pegar o personagem, eu não vou falar mais o nome dele, se vocês vão ficar me sacaneando, é, ele tem a pele dele, tem feridas, a roupa verdade. Tem sujeira, o rosto dele tem rugas, muito mais rugas do que qualquer um outro filme colocou num personagem. É, o Beowulf, ele utiliza uma técnica de modelagem, quando a gente começar a falar de modelagem vocês vão entender, que ele não modela como se fosse um boneco, ele modela de forma como um esqueleto. O personagem, ele tem músculo, ele tem tudo por dentro, tá? Olha, então, na verdade, mas pra não, criar mas esse não, personagem...
Mas não tem as bolinhas por dentro, não é isso? Resumindo.
Não dá, Maurício, pra colocar a bolinha dentro do cara.
Mas então, por isso... Ai, meu Deus, vai.
Não, mas olha... De isopor, mas com uma bolinha de isopor no saco, já não tá entendendo.
Não, mas, ó, o Beowulf, ele tem umas coisas, né? A figura da mulher, ela é imperfeita, ela tem ruga.
É verdade.
Aquela mulher maravilhosa, ela tem rugas, se você olhar, ela tem defeitos. Então, esse defeito é que te dá dúvida. Caramba, é feito em computador, certo? Eu vi Beowulf aqui no...
Só um pouquinho, professor, só um pouquinho. Então, quer dizer que se eu ver uma mulher na rua e ela tiver rugas, eu vou dizer, ela tem defeitos.
Por isso ela é perfeita.
É porque a gente já tá acostumado.
Isso. Não, entendeu? Só um pouquinho. Então, nós estamos diante de robôs no meio da rua.
Não, a verdade é que ele está explicando que hoje em dia...
Que ter rugas é defeito.
Mas não é defeito,
é uma falha. Ninguém nasce com rugas. Oh,
você não vai entender.
Eu tô falhando. Você
não tá entendendo.
Cheio de curto-circuito, Maurício.
Que causa a perfeição.
Imagina.
Você tá querendo levar.
O cara que usa Viagra no mundo da computação gráfica, ele tá fudido, é isso?
Variando sua assuna. Tá todo defeituoso.
Tá lascado, né?
Ó, vamos pegar o Super-Homem, certo? Agora, por exemplo, eles gastaram 325 milhões de dólares pra colocar efeitos visuais na cueca do Brandon Routh.
Pra esconder o membro dele, né?
Pra esconder o membro dele, que segundo pessoas que estiveram próximas das filmagens, era muito avantajado, assim, pra frente, sabe? É, ficava volumoso.
Ele deveria ter deixado, assim. Rafael, então? Ele deveria ter deixado.
Eu não entro nesse mérito da questão. É, então, quando ele fazia certas cenas picantes, né? Ele incrivelmente avantajava.
Ele ficava com a espiga de milho no calção, picante. Entendeu?
Aparecia muita parte picante.
Então, pra não mostrar essa imperfeição, naquele caso, tacou-se computação gráfica.
Imperfeição? Ali. Não, vamos ali. Imperfeição? O cara ter ruga é defeito. E o cara ter um pau grande é imperfeição. Professor, eu peço permissão pra sair da aula. Eu peço permissão pra sair da aula.
Vai beber uma água, né?
Ah, para isso.
Tá bom, mano.
O negócio é ter pau pequeno.
Que a gente conversa. Rafael.
O negócio é ter pau pequeno, então eu tô dentro da aula. Vambora. Olha, isso, tá bom, vai chocar as mulher, isso vai chocar as mulheres mais do que falar mal do Johnny Depp.
Não vai?
Vamos explicar. O que o Gustavo tava tentando explicar é que quando a pessoa tá desenvolvendo um modelo digital, né, ele não pode ficar perfeito porque os seres humanos não são perfeitos, entendeu?
Exatamente. Você pode fazer uma comparação com aquele filme lá da Estação, como era? Do Tom Hanks. Expresso Polar. Estação. Não, Expresso Polar,
exatamente.
Você faz uma comparação com a técnica de Expresso Polar com o de Beowulf, certo? O que é que acontece? E o Expresso Polar era muito perfeitinho, era muito arredondado.
Porque era uma cópia digital dos atores, né? Que estavam fazendo ali.
Parece um manequim, né?
Isso.
Isso, manequim de loja.
Do Beowulf, né? Ele, na verdade, ele tem uma barrigona e no filme ele não tem barriga, né? Não tem. Tá forte. E tudo mais. Enfim.
Não, mas o imperfeito é o perfeito da computação gráfica. Inclusive, né,
professor, Exterminador do Futuro 2, o T-1000, ele não é usado essa técnica. Cara,
fantástico, aquele tiro na cabeça dele, que a cabeça dele abre.
É usado computação gráfica. É usado
não, mas os pontinhos também? Esses primórdios. Os pontinhos? Igual do Gollum?
Deixa eu.
Não, Maurício.
Ah, eu perdi aí, professor!
Não,
eu tô querendo lembrar o nome da técnica, mas não vou lembrar que o nome é difícil. porque olha só, o Exterminador do Futuro, ele foi feito de uma maneira diferente. E essa técnica dos pontinhos, na época do Exterminador do Futuro, ela não tinha sido inventada. Então o que, que eles fizeram? Sabe aquela cena, eu não lembro se é no 1 ou no 2, que o Exterminador vira aquele tipo de mercúrio, todo prateado, e ele
passa numa máquina de raio-x, né?
Isso. Aquela cena foi feita o seguinte, tinha um ator, ele ficou só de cueca, e aí riscaram nele de caneta uma grade, todo quadriculado, vai parecer um tabuleiro de xadrez. Sim, aí, sim. A filmagem, o computador pegava o movimento das interseções, né? Se você faz uma grade desenhada no corpo, tem horas que essas linhas se cruzam. Então eles
simulando os pontinhos da roupa do golo.
Isso aí, foi daí que teve a ideia dessa técnica dos pontinhos. Então foi o Exterminador do Futuro. Foi legal o Maurício ter lembrado.
Maurício só ganha estrelinha aqui, cara.
Mas agora, se jogaram xadrez neste rapaz, aonde enfiaram a rainha?
Ah! Ei! Mas assim, vamos citar um exemplo aqui que foi revolucionário também. O Terminator, ele veio antes, né? O Terminator 2, que foi revolucionário, né? Lógico. Mas mais revolucionário do que ele foi o Jurassic Park, né? Se você prestar atenção.
Maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Mas por quê? Eu quero saber por quê. Todo mundo fala. Por exemplo, eu sou uma pessoa de 15 anos de idade, certo? Todo mundo fala, vixe, Jurassic Park é foda, Jurassic Park não sei o quê. Só que hoje eu vou assistir Jurassic Park. Ó, presta atenção, eu tenho 15 anos de idade. Dizendo que eu tenho 15 anos de idade. Eu vou assistir Jurassic Park e é uma grande merda.
É nada? Não é.
Só pra mim. Olha,
é não.
Eu
tô
a primeira vez. Mas professor. Mário, tu tá tirando o meu direito de foda.
Não, por favor, vai. 15 anos, vai, debutante.
É? Então, por que que tem esse bololô todo pro Jurassic Park? Por que é que falam tanto de Jurassic Park? Por que é que eu, que olha, tenho 12 anos de idade, eu tenho que assistir Jurassic Park?
Não, tô assistindo no cinema Jurassic Park? Não, tô assistindo no cinema Jurassic Park.
Eu vi.
Ó, é grandioso, né?
Eu nunca vou esquecer aquela cena onde o Tiranossauro Rex respira e balança o chapéu do Sam Neill. Aquilo é fantástico. E eu quero saber, professor, aquilo ali é um animatronic, não é? Aquilo lá não é totalmente computação digital, né?
Olha, eu acredito que aquilo ali seja animatronic mesmo. Aquilo ali é um robô só a parte superior da cabeça do Tiranossauro que foi feito.
É não.
Ou então pode ser feita de uma outra maneira.
É não.
Ou então pode ser feita de uma outra maneira. Não tinha dinossauro ali, alguém amarrou uma cordinha no chapéu dele, e aí ele falou só, simula que tem uma cabeça gigantesca aí na tua frente.
Não,
e puxou.
Mas a cabeça é real. A cabeça toca ali, a cabeça tu toca. Então, professor Jurandir, me diga.
Sim, entendi.
Aquilo ali não é animação.
É assim, ó. É o seguinte, na época que o Spielberg ele começou a projetar o Jurassic Park, ele tinha a ideia de que todos os dinossauros do filme seriam robôs. Só que um carinha, que eu não lembro o nome desse rapaz, ele chegou e mostrou pro Spielberg um Tiranossauro Rex correndo todo em computação gráfica. Aí sabe o que ele disse assim, rapaz? Que bonequinho que nada, vamos jogar na computação, né? Daí pra não jogar todos os movimentos, é o mais impressionante, eu lembrei agora, cara, que ele fez com aqueles bonecos, ele fez aquele... Tu lembra daquele ataque dos Velociraptors dentro de uma cozinha? Sim. Né? São dois Velociraptors. O cara fez essa cena toda em stop motion. Tu acredita?
Caramba.
O primeiro material dele. Foi todo em stop motion.
Que é a técnica da fuga das galinhas que a gente explicou, né?
O Spielberg viu isso em 90 e falou assim, caraca, espetacular, fantástico. Aí chegou um nerdzinho com um computador na mão e mostrou um ataque do Tiranossauro correndo com vários dinossauros ao lado dele.
Que diga-se de passagem, Jurandir, esse nerdzinho chegou primeiro mostrando isso pro George Lucas, que ele queria um contrato na empresa do George Lucas, lá, Light, não lembro o nome. E o George Lucas disse, meu, ó, tem um amigo meu que tá gravando um negócio, ele vai gostar se tu mostrar isso pra ele. Que no caso, o amigo era o Spielberg, né?
É, quando ele mostrou, o Spielberg disse assim, fantástico, fantástico, vamos começar a fazer com isso. Mas pra não jogar tudo que foi feito fora, algumas coisas foram aproveitadas, como por exemplo, você lembra da cena que tem um dinossauro grande deitado no chão e a mulher enfia a mão na bunda dele pra pegar o cocô e tudo mais? Aquilo sim, dali
não,
é um
não,
robô.
Não, não, né? Ela não enfia a mão na bunda dele não, mano. A merda já tá do lado assim, ele tá deitado, ela faz carinho no rosto dele.
Isso, ela tá procurando na merda alguma coisa.
Ela deita na barriga que tá respirando.
Exatamente.
Eu não sei nome de dinossauro não. Dinossauro tem X, chifre lá. Aí ele deita na barriga e ela sobe, desce da barriga.
Aí o mais impressionante, cara, é porque se você reparar, você consegue diferenciar quando é computação gráfica e quando é... Que é 90, né, bicho? 90 é uma época muito difícil pra você fazer tudo muito parecido, né? Por exemplo, tem uma cena que aqueles herbívoros sobem o pescoço gigante, assim, a menina coloca a mão nele, dá uma planta na boca dele e tudo. Isso. Aquilo ali é o robozão, entendeu? É o robozão. Tá. Agora, por exemplo, todas as cenas do tiranossauro são computadorizadas. Porque ele sempre faz algum estrago, né? Se você reparar, o tiranossauro sempre faz algum estrago.
É por isso, então, que, por exemplo, com os outros dinossauros, inclusive os Velociraptor, há sempre uma interação maior dos atores com os dinossauros em si. Já com o tiranossauro, não. Se você reparar, a câmera sempre procura fechar. É, sempre procura fechar mais no cenário e no bicho do que nos atores interagindo com ele.
É, isso foi o que o Jurandir falou. 90, né, gente? A gente... Era aquela coisa. Você olhava e falava, isso é feito em computador. Isso não é. Hoje, eu duvido alguém conseguir me dizer exatamente o que é computação
agora,
e o que não é.
Agora, Gustavo, eu te dou uma rapadura se tu adivinhar qual foi a empresa que forneceu os computadores pro equipe do Steven Spielberg.
Foi a Silicon Graphics.
É, exatamente. Aquela mesma que forneceu pro Senhor dos Anéis, entendeu?
É, mas a maioria é feito assim. A maioria.
E o mais interessante é que tem muitos programas que foram feitos pro Jurassic Park que foram feitos em Pascal, acredito em você. Mas
meus alunos aí. Mas eu falar que não serve pra nada.
É verdade, todo mundo diz
toma
isso,
lá.
Né?
Toma lá.
Mas o interessante do Jurassic Park mesmo, cara, é que eles conseguiram, aquela cena final, que aparece o tiranossauro e ele mata os dois Velociraptors e tudo, né? Que eles pulam em cima dele. Aquela cena foi filmada toda com cenário, sem nada. Nem gente, nem nada. Aí a faixa caindo, aquela clássica faixa do Parque dos Dinossauros caindo assim, né, na frente da tela, uma faixa assim de boas-vindas, né, aí eles colocaram tudo digitalmente, tudo fantástico, eu acho revolucionário, até hoje em dia, quando eu for ver, se o Spielberg confirmar a direção do Jurassic Park 4, eu vou estar com certeza na primeira fileira assistindo o filme, que eu sei que vai ser algo revolucionário, como o Michael Bay conseguiu fazer recentemente com os Transformers, né, a gente pode até falar já dos Transformers, né.
Já que falamos de Transformers, que tá sendo indicado aí em efeitos especiais, se eu não me engano, ao Oscar, né?
Isso.
Ou não. E foi indicado ao Rapadura do Ano também. Melhor cena de efeitos especiais.
Eu considero, em filmes live action, o top da computação gráfica. Eu considero.
Então vamos explicar qual é porque esse bololô todo com o Transformers, certo? Com um olhar de lei. A pessoa ligou o DVD, nunca sabe o que é computação gráfica. O que é que ela pode reparar de diferença em relação a outros filmes?
Olha, o que ela vai... Primeiro, o impacto que o Transformers fez, né, que ele criou, foi justamente pela nossa infância, né? Eu passei a minha infância vendo Transformers. E a nossa infância viu aquele Transformer toscão, né? Aqueles caras quase vestidos de caixa de sapato. E o que o cinema mostrou, cara, eu fiquei... Teve gente que ficou, não, que ficou mal feito. Cara, olha, a perfeição foi na sujeira da lataria, principalmente na modelagem dos carros, tá? Os automóveis, eles foram modelados à perfeição, né? Não teve de tirar nem...
Ah, o grande mérito, Gustavo, não foi... Eu não vejo só nesses pequenos detalhes, lógico que é perfeito, mas justamente em conseguir mesclar robô, ambiente, isso, objetos e seres humanos, cara, tudo no
mesmo lugar. Foi exatamente o que foi feito no Jurassic Park, só que com quantos anos depois? Né?
17 anos,
eles,
né,
cara? É muita coisa. E a evolução da tecnologia é incontestável.
Ficou perfeito. Uma dica minha, 3 filmes pra você entender isso que a gente tá falando de interagir pessoa e personagem não real, certo? Pessoa real e personagem não real e personagem real. Pega Jurassic Park, certo? Pega isso. King Kong,
isso aí.
E Transformers por último. Faz uma linha de tempo e assiste os 3 filmes.
Você vai conseguir perceber a evolução. Quer ver um que eu gosto, que foi o primeiro a usar computação gráfica? Tron. Eu tenho ele aqui em DVD.
Tron.
O Júlio de Nascimento.
Não, nunca vi.
Naquela motinha. Eu tenho ele em DVD aqui. Comprei na Fnac. Enfim. Muito bom.
Agora, o interessante é porque aqueles robozinhos que você tinha na sua infância, que tinha mobilidade nenhuma, no filme ele ganhou mobilidade total. total, né?
Todas. Até dança, né? Dança. É. Tem um que é o dançarino do negócio. É muito, muito perfeito. Eu fiquei abismado. Eu vi Transformers 3 vezes no cinema pra eu olhar. Eu sou assim, meus alunos falam, eu sou o único gigante numa fila de estreia de filme de criança.
Não, eu também. Ver. Eu só não sou um gigante porque eu tenho 1,70m só.
É, não, eu tenho quase 1,90, eu tenho 1,89 e eu fico lá paradão no meio das crianças e vejo mesmo, cara, vejo estreia. Filme da Disney Pixar, então, não tem como.
Certo, então vamos voltar, né?
Vamos falar assim, ó. É, nós já falamos de filmes que tem captura de movimentos, né? Falamos de filmes stop motion, né? Falamos filmes live action que tem o uso da
mistura, né?
Da computação gráfica e tudo. Mas vamos falar dos filmes que o fundo é todo verde, mas com pessoas. Né? Por exemplo, Sin City e 300, né? Vamos dar esses dois exemplos aí. Sin City.
Primeiro, a gente tem que falar que antes do Sin City, a gente acredita muito ao Sin City, mas teve lá o Capitão Sky, que não sei quem mais lá, não sei o que, que é uma bosta, mas que lançou esse tema de filmar tudo, né? Rodar tudo dentro de uma salinha com fundo verde, fundo azul, seja o que for.
É o Chroma Key, né?
Vamos falar primeiro do Sin City, né? Que veio antes, né?
Não, eu só queria dizer que Chroma Key, acho que a gente veio bem na cabeça das pessoas quando veio a MTV, né? Que foi muito usado o Chroma Key na MTV.
Isso aí, muito. Até exaustão, né? Então você não aguentava.
Chapolin é usado o Chroma Key.
Chapolin.
Ele voando, né?
Ele voando. Ele pequeno lá, o Chapolin pequeno.
O Didi usa.
Exato, também. É mesmo, né? Você começa a ver aquele personagem com aquele contorninho, assim, aquela coisa
o Didi,
totalmente
cara,
real.
O Didi, ele é um mago da computação gráfica.
Hoje o Didi. Dia, né? O Didi.
Falemos de 300.
Assim, ó,
vamos
lá. Só dar uma pincelada no Sin City, porque assim, a técnica do Sin City foi que realmente colocou no foco esse negócio de tirar a graphic novel e levar pro cinema, né? Assim, foi o que teve um estouro muito grande. Inclusive, os ambientes, todo retratado, o filme é preto e branco, é mistura com as cores dos vilões, né? Aquele cara amarelo, aí tem um sangue diferenciado, o filme preto e branco e tudo mais, foi fantástico, né? Mas a grande referência mesmo veio o 300, né? Foi o 300 em 2007, que eu particularmente acho que é uma mistura de vários tipos de efeitos especiais que você possa imaginar.
É. Aquele é um filtro. Na verdade, aquilo ali ele é feito em chroma key pra poder botar o cenário. Isso facilita bastante na hora de montar um cenário. O cenário digital, ele se monta muito mais facilmente do que um cenário real. E a questão do filtro total, que você vê que você não percebe a pele do personagem. Isso. Ele não tem pele como a gente. Ele tem um grande filtro, um grande desfoque. É como se ele borrasse. É como se ele fosse pintado. Exatamente pra dar a ideia da graphic novel.
Mas você não percebe muito, assim, né? Tanto que o filme...
Não, você só percebe se você olhar, assim, que tem alguma coisa diferente. É aquele negócio do cara, pô, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Mas o cara não percebe o que é.
Agora, o mais bacana que eu acho, assim, todo diretor que consegue fazer cenas, sei lá, de 50 segundos, um minuto sem corte, merece um crédito, né? Tem uma cena de batalha do 300, que é feita em câmera lenta, né? Que não tem corte, tem uma aceleração de câmera, depois câmera lenta, e acelera e dá uma câmera lenta, aí tem a música perfeita, bem coreografado, eu acho que esse uso, porque o sangue do filme é todo digital, né, cara? E tem muito sangue, né, cara?
Pra caramba.
Né? Matrix, o que é que a gente pode aproveitar de Matrix?
Evolucionar, né? Antes de falar de Matrix, Rafael, eu tenho que falar de um... Porque a gente não falou de desenhos, né? De desenhos que usam computação gráfica, né? Desenhos 2D, né? A gente, eu vou citar o grande exemplo, que é o Rei Leão, né?
Mas...
O Rei Leão foi usado.
É um filme que eu particularmente eu acho o melhor filme da história do cinema, né?
Eu vou comer uma pizza aqui, volto já.
Inclusive eu irei tatuar o nome de Lion King no meu braço e disponibilizarei no cinema com rapaz pra vocês verem. O Maurício tem Magnolia em um e tem Lost em outro, porque é quando eu posso colocar o Rei Leão no meu braço.
É verdade.
Tu não tem 10 anos.
Ah, valeu. Agora o Maurício vai tatuar um Z grandão, não vai não, Maurício?
Exatamente.
Em 3D ainda.
Mas quando eu assisti o filme eu tinha 12 anos, não tinha mais.
Sim, pronto, morreu o Rei Leão, posso fazer uma pergunta técnica já do assunto.
Vamos lá, pode perguntar.
Posso?
Pode perguntar.
É uma coisa que a gente não observa em Rei Leão, mas a gente observa nos filmes da Pixar ou nos filmes que são feitos totalmente em animação, certo? Animação 3D. O Maurício também vai entrar nesse assunto. Maurício, quando a gente tá rodando o filme, certo? Não há só uma câmera capturando aquela cena.
Depende da produção, né?
Não, é mega milionário.
Ah, assim. Claro. Não, vamos usar um exemplo então de Henry Harling, que é o rei de usar 45 câmeras. Ele usou 45 câmeras no filme do Stallone, aquele de Fórmula 1. Numa cena, ele usou 45 câmeras.
Estragou o filme, né?
Perfeito. Então, são várias tomadas diferentes que faz você passear pelo ambiente, pelo cenário, pela locação.
Eu não vou falar do Rei Leão, não. Tu vai falar do Matrix agora, rapaz?
Não, peraí. Faz você se sentir dentro daquilo ali. Isso também acontece no 3D, correto, Guanabara?
Acontece. E tudo por processo automático, né? Você pode fazer... Uma vez que você modele o cenário, você pode se movimentar à vontade ali.
Exatamente. Então, é importante também o pessoal notar isso. No Rei Leão, não tanto, né? Porque em 2D, já é um negócio mais fixo. Parece mais uma fotografia. Não é que seja uma merda, assim, sabe? Não, tô brincando.
Esse é o comentário que eu realmente eu deixo pro Simba fazer as suas reverências.
É só pro Jurandir ficar com raiva. Mas a gente repara muito isso, é também interessante a gente notar como a gente passeia, certo? No cenário, mesmo o filme sendo 3D, não tem uma coisa estática. Parece dar a impressão de ser live action por ter mais de uma captura da mesma cena. Só isso.
Depois de Exterminador do Futuro, que usou muita tecnologia e ficou fantástico, depois de Jurassic Park, que ficou fantástico também. Rei Leão, ele foi todo desenhado à mão. Todo desenhado à mão. O estouro das manadas, que é muito bem feito, que tem cerca de 3 minutos. Ele demorou quase 2 anos pra ser feito, né? Porque não... É complicado, né, de você fazer aquilo. Foi justamente o que o Guanabara falou. É aquela multiplicação de personagens, sabe?
Isso, de modelo.
Só que
no Rei Leão, a mão.
Não, o estouro não. O estouro foi computação gráfica.
O estouro foi todo computação gráfica. É tanto que você consegue reparar quando o filme é todo desenhado à mão do que ele feito digitalmente. Você consegue ver a vibração das cores dele, é completamente diferente.
É diferente. Sistema de cor, sistema de sombreamento, iluminação é diferente.
É diferente, bicho, você fazer um trabalho desse com um leão do teu lado, um leão vivo mesmo do teu lado, você olhando pra ele desenhando, do que você olhar fotinha e olhar vídeo na internet no Discovery Channel, essas coisas aí.
Deve ser bem diferente.
Deve ser bem diferente, a gente não sabe quem sobreviveu, né? Nenhum desenhista sobreviveu até hoje pra contar a história de qual é a sensação de olhar uma foto do leão e estar do lado do leão. Posso te desenhar?
Você desenha e morre, né?
É bem diferente mesmo.
Ele tem que captar o movimento da mandíbula do leão, já pensou?
O cara dá um comprimido pro leão, dura 2 minutos, desenha aí, bicho.
Uai, desenha e sai correndo.
É por isso que ficou tão perfeito, cara. O cara desenhou em 50 segundos.
Mas lógico, a gente tá brincando aqui, mas a Disney e a Pixar, ela usa muito esse tipo de ferramenta, esse tipo de suporte. Por exemplo, o Procurando Nemo. O Procurando Nemo, eles colocaram aquários com os personagens vivos, né? Assim, pra eles ficarem vendo os movimentos e tudo, como é que eles fazem.
A estrutura, verdade.
Isso é muito bacana.
Esse aí
o pessoal sobreviveu.
Esse aí houve sobreviventes. Não, mas o filme Tubarão não houve.
Mas ó, deixa eu falar um negócio que eu lembrei agora. A Pixar, ela tem uma proposta diferente dos outros estúdios. Não sei se vocês comentaram isso, mas é interessante perceber, depois que você ouve alguém falar, você começa a perceber. Por exemplo, no filme da DreamWorks, vamos pegar a Shrek. No Shrek, você percebe as formas humanas. Então você tem como dizer, pô, a princesa Fiona não tá perfeita. Aquele reizinho anão não tá perfeito. No Carros, por que você não fala que Carros não tá perfeito? Porque não existe carro que fala. Não existe um monstro que sai de dentro do armário. Não existe um rato cozinheiro.
A gente falou muito isso lá no podcast da Pixar.
Ela cria seres inanimados, né? Formigas, ratos.
Exatamente, ela anima o inanimado.
O inanimado. E isso faz com que ela seja perfeita.
Brinquedos e tudo.
Você fala, caramba, o carrinho tá perfeito. Claro, você não tem nenhum outro carrinho que fala pra comparar, entendeu?
Agora, então, voltando à minha pergunta. Matrix.
Vamos Sim. falar do filme que, é assim, muita coisa revolucionou na história do cinema, né? Mas Matrix em 99, primeiro, né? Justamente na virada do milênio,
irmãs, né? Irmãs Wachowski.
Eles conseguiram...
as irmãs trabalharam legal, cara.
Eles e o seguinte, conseguiram criar um
foi aquilo efeito, que o Jurandir falou. Trabalharam numa época em que não tinha muita ferramenta.
É.
Essas técnicas só foram surgir depois disso. E a técnica do Matrix, né? A cena clássica, né? Aquela que a câmera gira em volta do personagem, aquela bullet técnica time. Chama bullet time. Isso. Então o bullet time, ele foi uma criação, já tinha sido inventado, mas pouquíssimo utilizado, e os irmãos Wachowski, como é que é hoje o Rafael? As irmãs. Eles utilizaram isso juntamente com a técnica do chroma key que eu falei pra vocês. Era um cenário totalmente verde, os personagens ficavam se movimentando muito pouco dentro desse ambiente verde, e muitas câmeras. Imagina o seguinte, pega uma câmera fotográfica e vai prendendo na parede, uma do lado da outra, até formar 3 mil câmeras.
Isso.
E aí você vai fazer com que uma tire foto, uma logo após a outra, certo? Isso vai captar o movimento num ângulo de 360 graus, por exemplo, se você conseguir fechar o círculo de câmeras. E aí o que que acontece? Juntando isso tudo e tirando o fundo verde e botando um cenário, fica um efeito muito legal. Fica um efeito muito legal mesmo.
E aquela cena
foi
exaustivamente
clássica, utilizada, né? E aquela cena,
não,
o da barra.
Eu vi no cinema, cara, quando eu fui motivado a ir ao cinema, foi a minha irmã que assistiu primeiro. Ela disse assim, olha, assiste esse filme aí, Matrix aí, é meio doido, você sai e não entende nada, mas acho que tu vai gostar. Quando eu cheguei lá e vi essa cena no topo do prédio, cara, meu queixo já cai. E o filme já começa com a Trinity dando aquele salto, né, Karate Kid, começa, né?
O Bullet Time é usado a primeira vez logo no início, é verdade.
O salto da garça voadora.
De cair o queixo. E foi muito reproduzido, né? Em tudo.
A partir daí todo mundo começou a copiar, né?
Até aquele jogo Max Payne, que saiu em 2001. Max Payne. Que inclusive vai sair uma adaptação. Você sabe que vai sair uma adaptação pro cinema?
Eu ouvi falar também.
E sabe quem é que vai fazer o Max Payne? O Mark Wahlberg. Ou dos Infiltrados, né? Mark Wahlberg.
Maneiro. Eu tô esperando, olha, os dois filmes que eu tô mais esperando, que deve ter bastante computação agora, até pra esconder os defeitos, é o Indiana Jones, que deve vir grandioso, e Speed Racer, que deve vir muito legal também. Disseram que a computação do Speed Racer vai derrubar ele.
Isso
que não tá tão bem feita, não.
O Speed Racer,
ele não vai ficar tão bom, porque a computação dele, ele vai usar modelos em live action, né, personagens live action, com modelos do carro. Só que, pelo que eu li, eles querem fazer o modelo do carro parecer o modelo do desenho. É, tipo 300, dá aquela ideia de desenho. Uhum. Só que ele vai dar ideia de desenho somente quando o carro aparecer. Isso vai ficar esquisito, cara.
Mas eu acho
que o pessoal que vai assistir...
Eu acho que vai ficar caricato.
Eu também acho. Esse é o meu medo.
Enfim. As irmãs Wachowski, que a gente pode esperar uma coisa boa. Eu aposto meu dinheiro.
Olha, vamos falar o que é modelagem, que todo mundo, a gente já falou várias vezes no termo modelagem e não explicamos o que que é, né? Quando um filme ele vai precisar usar computação gráfica, por exemplo, quando você vai usar um filme e tem um personagem que é live action, um ator, é só você contratar o ator tá feito, né? Uhum. Só chamar o ator e tá pronto. Quando você quer fazer, por exemplo, no Eu Robô, teria um robozinho lá, que é o personagem principal, um dos personagens principais, o que que você precisa fazer? Criar esse robô, certo? Como esse robô não existe, você tem que modelar vem de, tipo, modelar do barro mesmo, só que você não usa barro, você usa uma grade digital, né, chamado path. Então essa grade, ela é modelada, você consegue pegar pontos e modelar, né? E uma vez modelado, se você conseguir estruturar bem esse seu modelo, você consegue fazer qualquer movimento com ele. Então, às vezes, quando você conta aí, sei lá, o Monstros S.A. demorou 5 anos pra ficar pronto. Você pode pegar boa parte desse tempo pra modelagem, pra criar os personagens, entendeu? Porque uma vez criado, você pode fazer o que você quiser com eles.
E aí a renderização?
A renderização. Aí é o seguinte, modelou, vamos imaginar, criou um modelo. Aí você faz toda a movimentação. Exatamente. É como se fosse uma grade mesmo. Ele é feito como se fosse um arame na tela. Colocou esse modelo, pronto. Aí você vai dar uma capinha pra ele, vai botar cores, vai iluminar, vai ver a animação. Aí isso tudo é feito de uma maneira meio feia. Aparece na tela meio feio pro modelador. Por quê? Porque o computador precisa fazer cálculos. Aí entra a matemática. Computação gráfica é muita matemática. O processo de renderização é o quê? É juntar tudo aquilo que o modelador e que o artista gráfico quis que aparecesse na tela. Ele vai juntar o modelo, a estrutura, o esqueleto, né, como o Rafael disse. Ele vai juntar a carcaça desse esqueleto, né, a pele, cabelo, o movimento de cabelo, toda a física envolvida no modelo real, do modelo computador, cenário, iluminação, sombreamento, efeito de reflexão, refração, água, fogo, tudo junto vai gerar um modelo...
Coração, vai, planeta!
ele vai gerar isso tudo, um modelo, uma tela bidimensional. Ele vai gerar uma representação, tipo aquele... Lembra do plástico que eu falei lá no início do teatro? Uhum. Ele vai gerar aquele plástico todo pintadinho, todo... E você vai pensar que aquilo ali é o ator, entendeu? Isso é o processo de renderização.
Então é isso, né?
Maurício, tem alguma pergunta, Maurício?
Não, eu queria só agradecer muito, Gustavo. Eu quero ainda assistir essa tua palestra ao vivo. Muito, muito produtivo, muito...
Ao vivo em 3D, né?
Muito importante. Eu falo em nome de todos os ouvintes do Rapadura.
Obrigado. Muito obrigado.
É isso aí. Obrigado. Valeu, Gustavo, pela presença aqui. Mais do que especial.
Escutem o podcast, guanabara.info.
Exatamente. Escutem lá o
podcast. E teremos surpresa, né? Não teremos surpresas?
Teremos. Surpresa. Ou não, né?
Não, gente, olha só, eu que só tenho a agradecer pelo convite, né? Esse convite já foi feito há algum tempo e eu tava enrolando o pessoal, né? Porque pra preparar material pra fazer um negócio direito. Então eu só tenho a agradecer, sempre que precisar, estamos aí. Precisar de alguma explicação louca do negócio, que envolva tecnologia, podem me convidar que eu tá sempre
aqui. Um abraço. E se tu precisar de alguém que não fale nada, chama eu, Rafael. Não,
mas olha, mas vocês já estão citados, o convite já tá feito.
Exatamente. Então visitem lá guanabara.info.
E aos alunos do Gustavo que estão ouvindo o Rapadura, um abraço, galera!
Dá o grito, Maurício, dá o grito.
Tem vários fãs do Maurício. Então, quem tá pedindo aqui pra eu falar com o Maurício é, Maurício, dá aquele grito.
Valeu, Rafael, valeu, Maurício. Um abraço. Até semana que vem aí com mais um Rapadura Cast.
Até mais.